Sintonia.
Quem sabe mais de futebol? Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo. Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Olá pessoal, eu sou o Leonardo. E hoje a curiosidade da Copa é sobre o lendário estádio Azteca. Ele entrou para a história como o primeiro estádio a receber 3 Copas do Mundo. Foi lá que Pelé conquistou seu terceiro título mundial em 1970. Também foi lá que Maradona marcou o famoso gol do século e levantou a taça em 1986. Agora, em 2026, o estádio voltou completamente modernizado, com gramado híbrido, novos telões, tecnologia de drenagem e capacidade ampliada para cerca de 87 mil torcedores. Até a próxima aqui no Fala Léo!
Fala Léo, fala Léo!
Olá, no programa Nossa Música é Assim, estamos no Julho da Sanfona, um mês inteiro dedicado a este versátil e fascinante instrumento musical. E nesta edição vamos receber a Luciane Chamamezeira. Ela é filha do saudoso sanfoneiro Passarinho e sorveu influências de Dino Rocha e do Zé Correia. Luciane atua com seu marido, Gustavo Malaquias, e juntos trabalham pelo fortalecimento da tradição da nossa música regional. O programa traz também notícias, agenda cultural e música. Muita música. Júlio da Sanfona, porque o mundo é pequeno para este poderoso instrumento sonoro. Nossa Música é Assim, edição 593. Segunda-feira, às 8 da noite, na Educativa 104.7. Mais humana, mais você.
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Notícia que toca. Som que informa. Agora 104.
Agora 7h38, 7h38.
E o Dia dos Pais deve aquecer o comércio de Mato Grosso do Sul neste ano. Pesquisa da Fecomércio, em parceria com o Sebrae, estima que a data vai movimentar quase 340 milhões de reais, um crescimento de 8% em relação ao ano passado. O gasto médio por consumidor deve ficar em R$ 472,00, somando presentes e comemorações. A maioria dos consumidores pretende celebrar a data em família, principalmente com o almoço em casa. Nós ouvimos o analista técnico do Sebrae, Paulo Maciel, e ele pontua alguns destaques do levantamento e oferece dicas para os empresários lucrarem com a data. Vamos ouvir.
A pesquisa ela mostra que o Dia dos Pais deve movimentar cerca de 339 milhões de reais e que a maior fatia desse valor está justamente nas celebrações. Mais da metade dos consumidores pretende comemorar a data e a grande maioria dessas comemorações acontece dentro de casa. Na prática, isso muda completamente a lógica da oportunidade. Em vez de olhar apenas para as vitrines de presentes, o pequeno negócio pode olhar para a mesa posta, para o churrasco, para a reunião em família. E aí que entram supermercados, açougues, padarias, hortifruti, lojas de bebidas, com kits prontos, combos e soluções que facilitam a celebração. Mais do que vender produtos, o que o consumidor busca nesse momento é a praticidade para viver a experiência em família. E quem conseguir entregar isso com antecedência e boas ofertas tem mais chances de transformar o Dia dos Pais numa das datas mais fortes do ano em vendas.
E além de reunir a família para a comemoração, muitos filhos também pretendem homenagear os pais com um presente. Roupas, calçados e perfumes lideram a lista das preferências e mesmo com o crescimento das compras pela internet, a pesquisa mostra que a maioria dos consumidores ainda prefere ir às lojas físicas para escolher o presente. É o que explica a economista da Fecomércio, Regiane Dedé de Oliveira.
O consumidor do estado de Mato Grosso do Sul, 73% preferem comprar em lojas físicas. Ainda é a preferência do consumidor. E eles priorizam no ato da compra, quando vai fechar a compra, eles priorizam o desconto no pagamento à vista. Então, o lojista também precisa estar preparado para isso. O importante é que essas pessoas desejam presentear e desejam comemorar. É um momento de confraternização, né, com o pai ou aquela figura que faz o papel de pai aí nos lares. Um momento bastante positivo para a economia do Mato Grosso do Sul.
e comprar os alimentos básicos voltou a pesar no bolso dos brasileiros. Em junho, o preço da cesta básica aumentou na maioria das capitais pesquisadas, impulsionado pela alta de produtos como feijão, tomate, arroz, leite e carne. Em contrapartida, itens como açúcar, café e óleo de soja registraram queda em boa parte do país. Confira na reportagem de Milena Abreu, da Rádio 2.
Encher o carrinho do supermercado ficou mais caro em junho em 17 das 27 capitais brasileiras pesquisadas pelo Diese e pela Conab. Entre maio e junho, os maiores aumentos, na casa de 3%, foram registrados em Boa Vista e em Palmas. Rio Branco e Porto Alegre aparecem na sequência com altas médias em torno de 2,2%. Falando em valores, a cesta mais cara em junho foi registrada mais uma vez na capital paulista, R$ 965,47, valor que é quase 1,5% superior ao registrado no mês imediatamente anterior. Cuiabá, Rio de Janeiro e Florianópolis aparecem na sequência com preços médios superiores a R$ 900. Já as capitais com as cestas mais baratas foram São Luís e Aracaju. O preço médio do conjunto de alimentos em São Luís foi de pouco mais de R$ 650 e em Aracaju custou R$ 630,40. Ainda segundo o monitoramento do Diese e da Conab, o feijão encareceu em todas as capitais e itens como tomate, arroz, agulhinha, leite integral e carne bovina de primeira ficaram mais caros em boa parte delas. Por outro lado, o açúcar ficou mais barato em 26 das 27 cidades monitoradas, só encareceu em Macapá. O café em pó caiu em 25 capitais, com altas apenas em Macapá e em Natal. E o preço do óleo de soja ficou menor em 24 cidades, menos em Macapá, Aracaju e Manaus. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E a cesta básica também ficou mais cara em Campo Grande no mês de junho. O conjunto dos 13 produtos passou a custar, em média, R$ 846,00, alta de 0,58% em relação a maio. No acumulado de 12 meses, o aumento chega a 6,7%. Com esse valor, um trabalhador que recebe salário mínimo precisa comprometer mais de 56% da renda líquida para comprar a cesta básica.
E para conversar conosco a respeito desse assunto, já está aqui na bancada com a gente o nosso GPS da economia, Aldo Barrigossi. Bom dia, Aldo.
Bom dia, Zilda, Léo.
Bom dia.
Hoje temos uma visita ilustre aqui, o Fábio, no meu horário aqui, né, Fábio? Bom te ver, fazia tempo que eu não te vi, os demais colegas aqui da bancada. Bom dia, você que prestigia com a nossa audiência.
Seja bem-vindo. Aldo, a cesta básica voltou a subir em Campo Grande, já consome mais da metade da renda líquida de quem recebe um salário mínimo. Na prática, o que está puxando essa alta e existe alguma expectativa de alívio para o consumidor nos próximos meses?
Zilda, não vejo que existe um alívio para o consumidor nos próximos meses, né? A gente vê que a população está cada vez mais com seu custo de vida mais elevado, com seu orçamento mais elevado. Vejo, sim, o consumidor mais do que nunca planejando seu orçamento familiar, trabalhando para melhorar a sua renda no sentido de que cortar as despesas que precisam, que possam ser cortadas, né? Procurar fazer uma renda extra para equilibrar cada vez mais o seu orçamento. A gente vive num país que a gente tem juros muito altos, fazendo com que isso influencie diretamente o nosso custo de vida, fazendo com que ele fique mais apertado, e isso atrapalha muito o dia a dia da população no sentido de sobreviver economicamente. Então, a sensação diária que a gente tem é que o nosso dinheiro não dá até o final do mês, né? A gente recebe o dinheiro e ele dura mal até o meio do mês. É essa a grande sensação que a gente tem no dia a dia, na hora de fazer uma compra, na hora de trabalhar o seu orçamento doméstico. Isso é muito ruim para a população em geral.
Tem que fazer mágica, né, para administrar os compromissos, outros compromissos. Né?
Temos que fazer mágica. Em relação à parte de alimentos, a gente precisa entender que a gente teve aí, na época que foi feita essa pesquisa, O transporte influenciou muito na questão dos fretes dos alimentos e alguns alimentos tiveram seus preços pressionados por causa do mercado internacional. Nós tivemos aí a questão da carne, tivemos a questão de alguns alimentos da sazonalidade da produção, e isso fez com que a cesta básica, não só no MS, como outros estados do Brasil, eles tivessem um aumento de preço. E agora, no segundo semestre, a gente tem essa mesma tendência a manter a cesta básica nesse mesmo patamar de preço. Então, a gente não enxerga a possibilidade de redução do preço da cesta básica.
Sim, Aldo. E a inflação oficial do Brasil perdeu força em junho, fechou o mês em 0,16%. Aqui em Campo Grande praticamente ficou estável no mês de junho. Segundo o IBGE, o IPCA fechou o mês com alta de apenas 0,02%. Aldo, a gente agradece a sua participação. Uma ótima semana para você e a gente te espera segunda-feira que vem.
Sim, para todos nós. Boa semana a todos. Bom julho.
Educativa na Copa, Educativa na Copa, Educativa na Copa.
Educativa na Copa, hoje somente com o Fábio Madeira. O Paredes está de folga. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo.
Obrigado, Leonardo. Bom dia a você, bom dia, Zilda, bom dia ao Aldo Barrigossi aqui conosco. Vamos falar de Copa do Mundo, né? O Ricardo Paredes trabalhou sábado, trabalhou domingo aí com o Campeonato Brasileiro da Série D e também com o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B, que vamos falar também já já. Mas antes, com o Educativa na Copa, tivemos na sexta-feira Espanha 2, Bélgica 1. No sábado, Noruega 1, Inglaterra 2. Esse segundo gol da Inglaterra na prorrogação. E também Argentina 3, Suíça 1. O segundo e o terceiro gols da Argentina também na prorrogação. Portanto, semifinais da Copa definidas. França e Espanha amanhã, 3 da tarde, horário MS, lá em Dallas, nos Estados Unidos. E também na quarta, também às 3 horas, Inglaterra e Argentina, o jogo em Atlanta. Temos nada mais, nada menos do que as quatro principais seleções nas semifinais. A FIFA fez o sorteio ainda no ano passado em relação ao ranking mundial, né? Como estavam cada uma das seleções. E exatamente essas quatro seleções foram colocadas no chaveamento nas pontas para que, se viessem a se enfrentar, isso só acontecesse nas semifinais. E é exatamente isso que aconteceu. Nenhuma surpresa com as quatro principais favoritas ao título.
Deu a lógica.
Deu a lógica. Atual campeã do mundo, a Argentina, aos trancos e barrancos, né? Vai se classificando. A gente até conversava agora há pouco fora do ar, né, Zilda?
Sim.
A Argentina, aos trancos e barrancos, acabou se classificando aí para semifinais. Empatou com a Suíça, estava no momento, inclusive, pior que a Suíça. E aí o embolou. Fez uma embolada total, um papelão, uma simulação de falta, já tinha o cartão amarelo, sofreu o cartão vermelho e aí o jogo inverteu. A Argentina, que estava nas cordas, botou a Suíça nas cordas e no segundo tempo, e no final do segundo tempo e principalmente na prorrogação, conseguiu aí a vitória, inclusive num golaço do Julian Álvares, né? Julian Álvares. Assistência do Flaco Lopes, jogador do Palmeiras, o único jogador do futebol brasileiro que permanece na Copa do Mundo, né?
Mas então, será que passa pela Inglaterra agora?
Pois é. A Inglaterra ganhou da Noruega 2-1, também um jogo muito interessante, muito equilibrado. Uma partida espetacular do Rei Jude Bellingham.
Sim.
Eu acho que a Inglaterra tá numa Copa melhor. O Aldo pode até falar, o Aldo gosta muito de futebol, Aldo. Eu acho que a Inglaterra tá num momento melhor do que a Argentina. Mas é um clássico. É
concorda,
difícil,
Aldo?
É difícil você cravar o que, que vai acontecer em França, Espanha, Inglaterra, Argentina. Eu aposto em França e Inglaterra. Mas não dá pra cravar, né?
Eu acho que a Inglaterra passa, né? A gente não pode esquecer também da rivalidade Inglaterra-Argentina, né? Mão de Deus.
Maldivas.
Maldivas.
Ou então, assim, Falkland para os ingleses, né? Malvinas para os argentinos, Falkland para os britânicos.
Então, assim, acho que vai ter bastante
ali. A garra argentina vai...
Sim, sim. E a Inglaterra também.
É um jogo muito além do futebol.
Muito, né? Além do futebol, exatamente. Mas eu acho que a Inglaterra passa, né? Agora o outro jogo lá, outra chave lá, França e Espanha. Acho que passa a França, mas embora a Espanha também esteja bem forte, mas a França está mais organizada, né?
A Espanha tem sido grande algoz.
Exatamente, bem colocado, Zilda. A França hoje é quem tem o melhor futebol, tanto na Copa como nos últimos anos. Mas, tanto na Liga das Nações quanto na Eurocopa, exatamente na fase semifinal, França e Espanha se enfrentaram. E a Espanha se deu melhor nas duas vezes
foi em mais cima cirúrgica, dos franceses. Né?
Ganhou os jogos.
Ela foi bem cirúrgica, né, na
Eurocopa. Pois é, né? Ganhou inclusive na Liga das Nações, foi 5-4. Foi um jogo parecia de futsal, não de futebol de campo.
Tem uma ótima defesa, né, Fábio?
Exatamente, tem, muito bem postada. Então, assim, é um confronto muito interessante. Eu acho que são os dois melhores times, tanto a França quanto a Espanha. Teoricamente, quem vencer aí de França ou Espanha é favorito contra a Inglaterra ou a Argentina, mas pode dar qualquer coisa. Não dá pra dizer que a Argentina não vai ser tetracampeã ou biconsecutiva. Não dá pra dizer isso. Pela raça argentina, pelo Lionel Messi, enfim, pode dar a Argentina. A Inglaterra tem o Harry Kane, tem o Bellingham, tem também, tá tendo uma crise interna lá com o Thomas Tuchel, né, o técnico alemão da Inglaterra, mas a Inglaterra tem evoluído. É a quarta semifinal de Copa do Mundo que os ingleses vão participar na sua história. A Inglaterra, há tempos, não chegava tão forte. Ainda é um azarão? É um azarão. E a Argentina está desorganizada, por isso também é azarão. Mas vão estar numa final de Copa do Mundo um dos dois. E aí pode acontecer qualquer coisa.
E ambas as seleções, né, Fábio? Tanto a Inglaterra quanto a Argentina têm jogadores, quando os seus principais jogadores não decidem, entram outros jogadores, né? A Inglaterra, né? Harry Kane. Só que nos últimos jogos, quem tem decidido é o Bellingham. Chamado atenção.
Fez os dois gols contra a Noruega, né?
Importante a gente falar que o Bellingham é um jogador de 23 anos que está na sua segunda Copa e chamando muita atenção do mundo como ele vem jogando, né?
Então, você gosta de Wonderwall?
Virou
a música tema aí da seleção inglesa, né? Os jogadores ingleses, o Wonderwall do Oasis, lembra muito bem aqui Fernando Blanc, nos visitando aqui nos estúdios, e tem sido uma cena à parte. A remada viking foi embora, sim, a Noruega foi embora, a Noruega do Haaland, mas o Wonderwall dos ingleses continua, assim como o Rei Jude, do Jude Bellingham, né? Que também continua predominante aí nos campos dos Estados Unidos, México e Canadá.
Chamaram até o Mick Jagger lá para ajudar a Argentina, né? Mas não teve jeito, né? O Mick Jagger,
frio.
O pé frio, né? Mas ele não teve pé frio no jogo. No último jogo da Inglaterra.
Para ajudar a Noruega, né? E acabou dando Inglaterra. Vamos ver. Serão dois jogos, como vocês bem disseram no início do programa, para parar o planeta amanhã e quarta-feira à tarde. Repito, amanhã 3 da tarde, França e Espanha. Quarta, 3 da tarde, Inglaterra e Argentina. No sábado, disputa de terceiro lugar às 5 da tarde. E no domingo, às 3, aqui de Mato Grosso do Sul, New Jersey, Nova York, New Jersey, New York, teremos a grande final da Copa do Mundo de 2026. Um outro detalhe importante, desde 1990, não tínhamos numa semifinal de Copa do Mundo as 4 seleções campeãs do mundo. Então nós temos a França em busca do tri, Espanha e Inglaterra em busca do bi e a Argentina em busca do tetra. São 4 seleções que já ganharam o Mundial e que estão aí nas semifinais da Copa do Mundo.
Melhor que dê Espanha e Inglaterra, então.
É, porque só ganharam uma vez, ficam mais longe do Brasil, né? Por esse lado, com toda certeza, e pior seria a Argentina, porque já ficaria tetra, ficaria um próximo só da gente. E do jeito que a gente tá mal, né? Do jeito que o Brasil tá mal, sabe-se lá quando que o Brasil voltará a ganhar uma Copa do Mundo. Eu espero que 2030, mas tem muita coisa para melhorar até lá. Gente, falando do campeonato brasileiro da Série D, primeiro, o Ivinhema ontem, infelizmente, não jogou absolutamente nada lá em Arapiraca, interior de Alagoas, perdeu por 4-0 para o Asa e acabou eliminado da competição. Assim termina Mato Grosso do Sul nas competições nacionais e também regionais deste ano. Mas, de qualquer maneira, foi a melhor participação de Mato Grosso do Sul desde que o Campeonato Brasileiro da Série D existe, desde 2009. O Ivinhema, com essa posição aí de estar entre os 32 melhores, terceira fase obtida, ele, Ivinhema, garantiu vaga na Série D do ano que vem. Então, isso foi muito legal. Se junta ao próprio Operário e ao Bataguaçu, que foram os finalistas, né, do Campeonato Estadual, Operário campeão, Bataguaçu vice. Então, ano que vem, no Brasileiro da Série D, Operário, Ivinhema e o Bataguaçu. O Asa de Arapiraca ganhou de 4-0 do Ivinhema, vai enfrentar nas oitavas de final o Cianorte do Paraná, que eliminou o 15 de Piracicaba. Na Copa Verde, Copa Centro-Oeste, né? A Copa Centro-Oeste é dentro da Copa Verde agora, do ano que vem será o Operário, e na Copa do Brasil nós temos o Operário e o Bataguaçu, e ainda teremos o campeão da Copa MS, que terá início no mês de setembro. A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul ainda vai divulgar todos os participantes, todo o regulamento, todas as datas disponíveis, mas a previsão é que comece no mês de setembro. E no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Estadual, perdão, da Série B, né, a definição aí tá ficando muito interessante para as três últimas rodadas, quem é que vai subir. Tivemos no sábado em Três Lagoas, Misto e São Gabriel 0-0, em Aquidauana, Aquidauanense 2, 7 de Dourado 0, em Campo Grande, nas Moreninhas, Comercial e União ABC 1-1. Comercial estava ganhando por 1-0, foi tomar o gol de empate aos 46 do segundo tempo. E ontem, também nas Moreninhas, o Campo Grande perdeu para o Taveirópolis por 2-0. A classificação está o seguinte: Aquidauanense em primeiro, 9 pontos. Está se encaminhando para se classificar aí o time de Aquidauana, hein? Lá do Portal do Pantanal. Aquidauanense 9. Aí a segunda vaga, muito equilíbrio. União ABC tem 7, Comercial tem 7, Misto tem 7. União ABC leva vantagem no saldo de gols. Tem 4 positivo, contra 2 do Comercial e 1 do Misto. O Taveirópolis, que ganhou ontem, se deu bem na rodada. Subiu para 6 pontos, está em 5º, só a 1 ponto da zona de classificação. Um pouco mais abaixo, com chances remotas, eu diria já, o 7 de Dourados e o São Gabriel, que tem 4 pontos, e o Campo Grande com 1 ponto, está virtualmente eliminado. Repito, faltam apenas 3 rodadas para conhecermos os dois times que vão estar na elite do futebol de Mato Grosso do Sul em 2027. Os jogos da 5ª rodada são os seguintes: na sexta-noite, às 7h30, no Jacques da Luz, teremos Taveirópolis e 7 de Dourados. No sábado, às 3h, aliás, rodada dupla, lá no Jacques da Luz, nas Moreninhas, no sábado, 3h, União ABC e Misto, 7h, Campo Grande Comercial. E 7h30, na segunda-feira da semana que vem, também nas Moreninhas, São Gabriel e Aquidauanense. Eu estava dando uma olhada, conversando inclusive com o Fernando Blanc sobre os jogos do Comercial. Repare, Aldo Barrigossi, que não está tão difícil para o Colorado voltar à elite do futebol de Mato Grosso do Sul. Primeiro ele vai pegar agora o Lanterna Campo Grande. Então tem tudo para ganhar, né? Se não ganhar, pelo amor de Deus. Depois ele vai enfrentar também nas Moreninhas o Misto. Confronto direto, mas com o mando de campo. E na última rodada, dia 2 de agosto, o jogo também, um derby local contra o Taveirópolis. Se fizer 7 pontos, deve conquistar o acesso. 9, com certeza. 7, claro, vai depender também do que vai acontecer com outros adversários, mas como tem o confronto direto com o próprio Misto, então a probabilidade é grande. Não tem nenhum bicho papão, o Comercial joga 3 vezes em casa. A gente espera que a torcida aumente, ainda aumentou um pouquinho a torcida do Comercial nesse último jogo, mas ainda aquém do que pode comparecer o torcedor colorado. A gente sabe que a Copa do Mundo tem prejudicado muito os públicos no Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B. Temos tido muito menos público este ano do que no ano passado, mas a Copa agora está na reta final. Domingo não vai ter jogo, na final da Copa do Mundo, então os jogos são sexta, sábado e segunda. A gente espera que o público volte aos estádios. E olha, eu acho que ainda dá para o Comercial, apesar de ter sofrido esse empate no apagar das luzes contra a União ABC no sábado.
Paredes deve estar na torcida.
É, com toda certeza. E amanhã ele volta aqui no Agora 104 para falar muito de futebol, de outros esportes. Leonardo Paraná.
Muito bem, muito obrigado, Fábio Madeira. Lembrando que hoje, às 11h45, na TV Educativa Canal 4.1, tem Giro do Esporte. O Agora 104 fica por aqui. Às 8 horas da manhã, eu sou Leonardo Paraná e nesta edição contamos com a produção técnica do Juju, Silas Alencar e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de Tereza Ilcar e Nelly Terra.
Essa é a Fundação Jornalista Luiz Chagas, diretor-presidente e jornalista Orlando Loureiro.
O portal da Educativa e os perfis da emissora nas redes sociais estão temporariamente indisponíveis em cumprimento à legislação eleitoral.
Encerramos com Someone You Loved, de Lewis Capaldi. É isso, Lewis Capaldi. Tenha uma excelente semana. Tchau. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
Quem sabe mais de futebol? Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo. Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Oi galera, eu sou o Leonardo e hoje trago mais uma curiosidade da Copa do Mundo de 2026. Você já reparou nas paradas para hidratação? Nessa Copa, elas acontecem em todos os jogos, mesmo quando não faz calor extremo. Aos 22 minutos de cada tempo, o árbitro interrompe a partida por 3 minutos para que os jogadores se hidratem e as equipes recebam orientações dos técnicos. A FIFA explica que a medida foi criada para proteger a saúde dos atletas em um torneio disputado durante o verão da América do Norte. As pausas também têm mudado a estratégia das partidas, já que muitos treinadores aproveitam esse momento para reorganizar a equipe. Eu sou o Leonardo, até a próxima e fique ligado no Fala Léo!
Fala Léo, fala Léo!
O Roda Viva de segunda-feira entrevista Ana Maria Machado, titular da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras. Ela participa de uma conversa sobre sua trajetória, o papel da literatura na formação de leitores, o processo de criação artística, os desafios da educação no Brasil e os impactos da censura impulsionada pelas redes sociais no cenário contemporâneo. Com a apresentação de Ernesto Palha, o Roda Viva vai ao ar, segunda, 9 da noite, no canal 4.1. Educativa MS, mais humana, mais você.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
Chegando. Educativa agora 8:07. Bom dia, bom dia. Segunda-feira maravilhosa, dia 13 de julho. Olha, uma semana simplesmente fantástica para você. Que tudo dê certo na sua vida pessoal, profissional. Vamos deixar combinado isso aí, tá? Eu sou Delina, invadindo o seu rádio, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Muito obrigado pela audiência. Continue participando com a gente no 99333-1047. A nossa manhã tá só começando.
Educativa 104.7.
Anos 80 foi de quem? Dele, do Genesis. Abrindo a hora 8 pra gente matar uma grande saudade. E como é bom a gente fazer essa viagem através da música, né? Invisible Touch abrindo a hora 8. Bora, até às 11. Dá um play.
She's
conectada com você. Com você. Educativa 104.7.
Together, you got stuck in a moment.
Educativa 104.7.
Porque eu te espero na neblina, porque eu te espero no saguão, aeroporto ou esquina, e no sol do verão. Cerrado, ou na cidade invadida, pedido de amor siderado, no final na saída, poço fundo, porque eu te espero nas manhãs, nuvens só feitas de lã. E a noite passando num segundo, eu te espero ali também, na última linha desse trem. Oh, oh, yeah. Se duvidar, eu tenho mais de uma.
eu tenho mais de uma.
Fiz essa canção, faltando alguém que fiz essa canção. Eu não sei, fiz essa canção, porque me falta alguém, fiz essa canção.
Espero nas manhãs de nuvens só feitas de lãs. Oh, 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 yeah. Se duvidar, eu tenho mais de um mar de provas. Se duvidar, eu tenho mais de um mar. Se duvidar, eu tenho mais de um par de provas. Se duvidar, eu tenho mais de uma. Se duvidar, eu tenho mais de uma de provas. Se duvidar, eu tenho mais de uma. Se duvidar, eu tenho mais de um par de provas. Se duvidar, eu tenho mais de uma.
O ótimo Skank na programação da Educa 104, Siderado. 8h24, agora tem Steve Wonder, Isnish Lovely. Um abraço aí pra Sara curtindo a nossa programação nas Moreninhas. Participe você também da programação. Wonder encerrando a primeira meia hora musical aqui na Educa 104 desta manhã de segunda-feira, dia 13. Cara, que friaquinha, né, bicho? Você ligado na nossa programação, muito obrigado pela audiência. A Lívia curtindo a gente lá no centro, trabalhando. Um abraço, Lívia, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho tem os Paralamas do Sucesso que você indicou, tá? Participe no 99333-1047. Com a gente também a Zilda ouvindo a nossa programação. Zilda, obrigado pela carona, ouvindo sempre a nossa Educa 104. Aliás, um abraço para todos os motoristas de aplicativo. Muito obrigado pela carona, amiga. Educativa 8:28.
Educativa, som que contagia. 104.7, a minha sintonia.
Reserve um momento do dia só para você. Ler, ouvir música, meditar. Cuidar de si também é um ato de amor. Educativa 104. Mais humana, mais você.
O inverno chegou e as temperaturas caíram. Sabia que o estoque dos nossos bancos de sangue também caíram? É no frio que a solidariedade mais precisa aquecer quem está nos hospitais. Neste mês de julho, não vamos deixar o frio vencer. Doe sangue. O único gesto seu pode aquecer o coração de até 4 famílias e salvar vidas. Procure Hemossul, doe sangue e salve vidas. Aquecer a vida é o nosso melhor agasalho. Uma campanha pelo amor ao próximo. Doe sangue. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio Educativa 104.
Martins, a Via Parque 205 e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
Fica a dica com o professor Rossini.
Pessoal, a nossa dica de hoje é sobre a palavra gratuito. A gente escuta bastante as pessoas falando gratuito, com ênfase no i, como se fosse um hiato, como se fosse acentuado, gratuito. Esse vocábulo não tem acento, pessoal. Cuidado, o lance é gratuito, gratuito. Fala a segunda sílaba junto, gratuito, gratuito, nunca gratuito. Isso configura um erro de fonética, de som. Por exemplo, pessoal, o ingresso é gratuito. Você não pode falar o ingresso é gratuito. É isso, moçada.
Você sintoniza. Educativa 104.
Muito bem, já de volta na programação da Educativa 104. Eu sou o Delima, nas férias do Milani. Tô com você até às 11 da manhã. Ó, o Elvio tá com a gente, o Albino Romero também. Muito obrigado pela audiência. A Deise, o Pedro Araújo. Todo mundo curtindo a programação da Educa 104. Rosângela, motorista de aplicativo. Delina, toca uma do Dire Straits pra gente, tá bom? Daqui a pouquinho eu toco pra você, tá? Muito obrigado pela audiência. Participe do nosso WhatsApp 99333-1047. A nossa manhã só começando.
Educativa.
Tears for Fears, anos 80 e 90, foi dessa dupla que até hoje é um grande sucesso. Head Over House, abrindo mais uma sequência musical em 104.7. Bora curtir.
Educativa.